Salve, salve a todas, todos e todes. Boa tarde, hoje quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022. Estamos aí prestes de encontrar o Santa Claus. É isso. Estamos aí na presença inenarrável de Letrícia, nosso convidado de hoje, Dene Ribas. É isso daí, estamos aqui na Rádio Cultura, diretamente do Estúdio 3, Rádio AM 930, Cultura mais livre de todas. Estamos no Estúdio 3, com vários discos à mostra, equipamentos antigos de rádio, memórias, instrumentos musicais, bongô, chapéu, alguns equipamentos dessa transmissão, computador, microfones, eu de calção jeans, camisa vermelha, tênis preto, sem boné, barba por fazer, Letrícia de vestido branco colorido, com algumas estampas, cabelo preso, e Dene Ribas com seu violão, camisa gola, camisa polo, sei lá, acho que é esse o nome, calça jeans, tênis, e com sua guitarra e banes do lado, a sua guerreira. É isso daí, sejam bem-vindos. Letícia tem a palavra, vamos que vamos.
Bom, boa tarde, né?
Boa tarde
a todos, todos e todas. Vamos começar mais uma tarde hoje, para variar, na cidade de Curitiba, sol, calor. E assim que a gente vai tocar essa conversa, Dene é um curitibano, então eu queria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho, né, da sua história na cidade, e bora começar essa conversa.
Então, okay. Bom, primeiro quero agradecer o convite, muitíssimo obrigado. Fiquei feliz e honrado do convite do Lúcio. Bom, eu nasci em Curitiba e comecei os estudos ali na adolescência, né, na infância, perto ali de 16 para 17 anos. De início foi o jogo com o violão erudito, mas aí a guitarra já acabou entrando, e o tempo de estudo acabou sendo dividido entre os dois instrumentos. A partir do momento havia necessidade ali daquele jogo de vestibular e afins, e eu acabei cursando uma faculdade de música, e de lá para cá eu acabei adentrando mais no nesse mundo, com outros cursos e com trabalho autoral, ou também produzindo o trabalho de demais artistas e gerenciando uma banda de jazz chamada Jazz Scott & Soda. Basicamente
Basicamente fazendo arranjos,
é.
produção, administração, tudo muito ligado na área da
Sim,
música.
literalmente, assim, na ideia da Copa do Mundo, você bate o escanteio, a área é cabecear. Esse é o jogo.
Certamente. Mas queria que você falasse também, né, um pouco sobre a sua história, a sua infância, suas referências na infância. Eu sei que
Ah,
você
sim.
está na rádio aqui hoje, mas é um ouvinte de
Sim.
rádio, então eu queria que você
Sim.
falasse, fosse buscando esse fio da história, e logo a gente vai falar em história, né?
Literalmente.
Mas queria que você voltasse assim nesse baúzinho de memória aí.
Bom, primeiro que é ótimo eu voltar nesse baú de memória. Eu tenho maior felicidade de contar isso. Desde do período da infância, eu tenho uma relação com a questão das artes, né? Mais especificamente na linha da música, da pintura, do desenho, mas também outras questões fizeram-se presentes também. Por exemplo, na casa dos meus pais, isso é anos 70, anos 80, a gente ouvia muito o repertório das rádios AM, né, que eram relacionadas à música sertaneja, né, daquela época. Então eram, por exemplo, artistas como Trio Parada Dura, Irmãs Galvão, Duduca e
As
Dalvan.
irmãs Galvão são, assim, minha mãe e minha tia adoravam ouvir
É
elas em
ótimo, né?
rádio.
Eu acho muito.
Espetaculares, duas.
Então, esse era, por um lado, eu ouvia esse tipo de produção na casa dos meus pais. Mas haviam também outros parentes que tinham uma ligação com o rock, com o jazz e com outras vertentes da música brasileira. Então, em casa de outras pessoas da família, eu ouvia, na mesma época, ali, os discos do Led Zeppelin, do Peter Frampton, Stones, e eles tinham também o hábito da música brasileira. Eu lembro de ouvi o Naná Vasconcelos, o Egberto Gismonti, e tinham já jazzistas, né, como o Pat Metheny, o Joe Pass. Então eram uns vinis que eu literalmente acabava riscando, né, porque não tinha nem habilidade para mexer, mas eu já tinha aquela curiosidade, né? E também tinha contato às vezes com os concertos da Orquestra Sinfônica do Paraná no Guaíra.
E eu vi muito isso na sua história, né? Assim, acho que a coisa da cultura popular e da cultura erudita, elas sempre
acabavam intercalando, né? Isso, acho que essa é a ideia. E também tinha a minha mãe era pintora e outras pessoas na família também tinham uma relação com o desenho e com a pintura. Então isso foi misturando na minha cabeça e acabou gerando isso na adolescência. Já a escolha ali pelo violão, pela guitarra, não foi a primeira escolha. A primeira escolha foi a bateria, né, mas era inviável para a época, tanto pelo custo como bateria acústica em casa, né, não seria a melhor opção. Daí me deram um violão, fiquei contente, e a partir dali que foi.
Como que você se relaciona com os seus processos de criação? Você fica ansioso? Você não fica? Como que, quando você está criando, você vai se relacionando com a vida?
Olha, apesar da música ser instrumental, ela tem uma relação, e não ter a direção, né, direta da letra, né, ser uma coisa bastante subjetiva. Os temas, eles vêm para mim e pelos títulos das músicas como referências de histórias de vida. Então não existe ali um Danny Ribas, que é um personagem diferente do cara que é fora do palco. Existe uma única pessoa, em que tem, por exemplo, o nome de uma das músicas é Água Verde, que é o lugar onde meus pais conheceram, onde eu nasci. Tem uma música chamada Teatro Paiol, que foi feita dentro do Teatro Paiol. Então são experiências literalmente de vida, o que acaba norteando a ideia das composições. Mas há essa questão aí muito subjetiva, né? Tem alguns teóricos que se dedicam a isso, que é o som ser instrumental, né? Então o que para mim soa uma memória relacionada à infância, para outra pessoa pode soar ou fazer, puxar uma lembrança de uma paisagem de praia, ou do campo, ou sabe, sei lá o quê.
Você fala que a sua mãe, né, era artesã, pintora. Sim. Você teve um espaço dentro da sua casa, com a sua família, de um espaço de criação, né? E aí você tem momentos de criação hoje na sua vida. Uhum. Mas isso também é uma coisa que a gente vai abrindo esses lugares, né? E como que você vê esse lugar do passado se encontrando com o seu presente, assim, nesse processo?
Então, tem uma das composições que ela recebeu o título assim: é o passado, o presente e o futuro sem muros. Então, tudo acaba fazendo parte do atual. Então, o que foi, né, as experiências de vida que eu tive, do que eu fui capaz de absorver, né, também tecnicamente na música, com o que eu vivo. E algumas composições também têm uma relação com processos do que eu acabo almejando, né? Então tudo acaba se misturando em um presente, né?
Queria que você falasse também, assim, sobre essa coisa, né? Você fala, eu tenho muito essa questão da memória, né, da história que a música ela me cria. E aí eu queria que você falasse sobre a história também. Você está cursando.
Ah, sim, é verdade.
E como que isso também tem a ver com o seu processo artístico, né?
Então, a primeira opção que eu tive na hora de fazer a primeira graduação não necessariamente passou pela música. Ela veio, em primeiro lugar, pela história mesmo. E outras linhas de filosofia, de geografia e biologia. Eu não tinha um interesse muito grande por ciências exatas e afins. Apesar que a música tem a ciência exata na sua essência, né? Você está o tempo inteiro falando sobre frequência, sobre onda, por que um som acaba tendo uma fusão com o outro, por que o acorde construído assim, e é literalmente uma questão física pura, matemática. E eu acabei entrando na faculdade de música por conta de uma namorada na época, que falou: olha, se você já toca, por que que você não vai cursar a faculdade de música? Aí eu perguntei: nossa, mas existe, né? Existe. Aí eu acabei buscando algumas referências da Universidade Federal, da Belas Artes e da FAP, que agora virou Unispar, e acabei me identificando mais com o perfil da FAP. E daí, agora, né, por uma questão também de carreira, eu acabei me envolvendo mais aí, a nível de graduação, com a história mesmo. E essa, muitas vezes, esse jogo da separação, mas tudo é muito ligado, tudo é muito junto, tudo muito intrínseco, né? Então, a gente tem uma história da música, mas a música é impossível ser separada de um contexto social. Ela responde a questões de época, seja até pelas próprias possibilidades técnicas e de gravação que se tem, como pelos conceitos que acabam sendo vividos numa determinada época, né?
E o comportamento também.
Totalmente.
Né? As coisas
em absoluto.
Que interferem. Uhum. Assim. Eu não sei como é que a gente está de tempo, Lúcio. Bem de tempo?
Então, vamos ter que parar. Eu ia pedir agora, eu só estava terminando. Estava passando um pouquinho, passando um minuto.
Então, daqui a pouco a gente volta para continuar a conversa. E vamos que vamos.
Obrigado, valeu. 2 minutinhos.